Então vamos lá. Mais uma vez, a gente continua com essa nossa série, esses nossos estudos. A gente está, como eu falei, num momento onde a gente está mudando, essas próximas semanas, o que a gente vai comunicar aqui tem uma cara de mensagem, meio de estudo, tá? Um pouco de aula, mas porque o tema é bastante importante, a gente quer explorar isso. Eu tenho ouvido bastante comentários positivos, não só de quem está ouvindo aqui, mas principalmente de quem está conversando no grupo e podendo tirar dúvidas. Tem pessoas que estão comentando que nunca tinha parado para pensar sobre a questão do reino, algo que está tão forte nas palavras de Jesus, algo que estava na boca dele o tempo inteiro, algo que ele anunciou de tantas formas diferentes. E hoje a gente quer conversar um pouquinho, estendendo esse assunto. Nosso tema hoje é a igreja. O reino não é a igreja. Nós vamos ver o que, que eu quero dizer com isso, o que, que esse estudo traz para nós em relação a isso. Tá bom? Eu não estou controlando aqui, então minha auxiliar vai me ajudar lá. Esse é um texto para nós, que nós vamos fechar, na verdade, o nosso compartilhamento hoje com ele. Mas esse é um texto que Jesus fala aos discípulos: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. Não vou entrar nos detalhes, mas já vi cada mensagem absurda sobre esse verso aí, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Nós estamos aqui para falar sobre coisas mais importantes, ok? Então, seguindo em frente, primeira nossa colocação hoje, então a gente vai trabalhar assim, algumas colocações, e a gente vai tentar esclarecer isso, conversar sobre isso. A primeira delas é a igreja e o reino. A igreja não é o reino. Esse é o entendimento que as pessoas têm, que não está correto, na verdade, dentro de um estudo mais abrangente da questão do reino. São coisas diferentes ou não? São. São sinônimos? Não. Se elas são diferentes, como é que elas se relacionam? Qual é a relação do reino com a igreja? Da igreja com o reino? Essas são perguntas importantes. Para quem já passou nos estudos das semanas passadas e no grupo, inclusive, vai lembrar que foi mencionado que Santo Agostinho, entre outros, foi um dos que acabou deixando essa ideia de que a igreja e o reino são a mesma coisa. Tá certo? Igreja e reino sendo a mesma coisa. Essa ideia foi mantida desde a Reforma Protestante, ficou muito forte. E a sugestão é que foi feita nesse sentido, é que Jesus veio proclamar o reino, mas o resultado foi a igreja. Quantas vezes Jesus falou sobre a igreja? Tá vendo? Já não dá nem para lembrar. Se fosse uma coisa, quantas vezes Jesus falou sobre o reino? Você não sabe quantas, né? Mas você vai falar, eu acho que muitos, eu lembro toda hora. O reino dos céus é semelhante, mas no reino dos céus, né? O Sermão do Monte fala no reino dos céus. As ações de Jesus demonstram o reino dos céus. Então você já vê que aí já começa a gente pensar. É verdade, parece que há uma diferença mesmo. Jesus não falava da igreja, e não é porque ele é contra a igreja. Quando ele falou da igreja, ele disse, a minha igreja. Ele mencionou a igreja, e a igreja é formada a partir do reino. Estou contando spoiler aqui. Então, assim, como eu disse, algumas linhas de pensamento teológico na história da igreja realmente veem igreja e o reino como a mesma coisa, mas a gente vai tentar esclarecer que não, tá bom? Como é que você percebe isso? Você escuta as pessoas falando assim, vamos edificar o reino, mas elas, na verdade, estão falando de vamos construir uma igreja. Já viu? Pensa um pouquinho, é muito comum você ouvir isso. Vamos trazer pessoas para o reino, mas na verdade você está querendo trazê-las para a igreja. Então, é comum isso no nosso pensamento, tá? O que a gente entende dos evangelhos, para fazer um resumo inicial, é que a missão de Jesus era invadir este século, a nossa era, com a chamada era de maldade, onde o príncipe da potestade do ar, onde o príncipe deste mundo, Satanás, estava reinando, vamos dizer assim, independente, e Jesus vem e anuncia outro reino. Então, ele invade esse século. Esse é outro pensamento que às vezes as pessoas... Eu confesso que há muito tempo atrás eu comecei a pensar diferente, mas eu também não tinha essa visão. E a gente acha sempre que naquela questão da guerra, a gente tem mania de coitadinho, né? Estamos sendo afligidos pelo inferno, estamos sendo afligidos pelo mal, mas a verdade é que o mal já imperava e já impera na sociedade, né? As coisas já acontecem influenciadas pelo mal. E quem está invadindo a era, segundo os evangelhos, é Cristo. E quem denuncia isso muitas vezes foram os próprios inimigos dele. Espíritos malignos, demônios, se você precisar, né? Pessoas que estavam oprimidas por espíritos, quando Jesus vinha e a autoridade dele era manifestada, eles mesmos falavam: o que você veio fazer aqui, Jesus? Nós controlamos isso aqui, sai daqui. É mais ou menos isso, volta para onde você veio, não venha, porque você veio atrapalhar a nossa vida, nossos planos. Então Jesus é aquele que invade e que traz o reino, traz a era que estava por vir. A gente falou em outra lição, né? O reino de Deus, quando Jesus anuncia, o que ele está fazendo é trazer o futuro para o presente. Quando ele faz seus atos, quando ele fala as suas palavras, quando ele ensina, ele está falando de algo futuro que começa a existir no presente. Então, no reino de meu Pai, não há fome, não há doença, não há morte. Ele exemplifica isso. No reino de meu Pai, ele fala: bem-aventurados os... E começa a dar descrições de como são as pessoas no reino de Deus. Ele começa a dizer qual é a expectativa das pessoas, de caráter, de intenção, de propósito, de restauração, de tudo mais. Se você ler em Apocalipse capítulo 21 ou 22, se não me engano, fala desse momento onde o reino vem na sua plenitude e não haverá mais choro e não haverá mais tristeza. Uma época fantástica. No nosso estudo nos grupos, nós vimos Isaías, se não me engano, 3, onde começa a falar também em outros exemplos lá no Antigo Testamento, que fala do cordeiro se sentando com o leão, a criança se sentando com a serpente, coisas para nós impossíveis nesse mundo. Mas no mundo restaurado, redimido, onde o reino age em sua plenitude, isso é fato, isso é 100% verdade. Jesus anuncia esse reino, então ele invade. Então quando Jesus invade, o que ele está querendo dizer, na verdade, é que aqueles que recebem a proclamação do domínio de Deus são, de fato, a igreja. Vou repetir. Aqueles que recebem essa proclamação, compreendem o evangelho do reino, compreendem a proposta de Cristo e recebem isso, se tornam igreja. Mas não são um reino. Não se tornam um reino. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, então. Pode ir mais um ali? O remanescente da igreja, vocês já ouviram essa palavra remanescente? Remanescente, o que é isso? Bom, percebam que Jesus, quando veio e anunciou o reino, ele primeiro fez ao povo de Israel. E muitas vezes ele, inclusive, explicitamente falou para os seus discípulos: vão e alcance as ovelhas perdidas de Israel. Isso foi o que Jesus fez. Mais tarde é que o ministério, pelo Espírito Santo, é levado aos gentios. Se vocês lembrarem a história de Pedro, ele inclusive tinha dificuldade com isso. O próprio Pedro tinha dificuldade com o fato de que o Evangelho... Não sei se a gente às vezes começa a fazer isso, que parece que é só para nós, né? Só para os nossos queridos, assim, para as pessoas que a gente acha que faz parte, é da família, aquela coisa toda. Pedro também teve essa dificuldade. Inclusive, ele teve uma visão do Espírito Santo, mostrou: olha, o que eu estou fazendo... para fora, você não pode barrar. O que eu considero agora parte da minha promessa, da minha aliança, você não pode barrar, Pedro. E Pedro vai visitar os gentios, e ali começa o ministério. E Paulo é o apóstolo aos gentios. Ele pregou muito mais aos gentios, que são os povos não judeus, do que aos judeus. E o que você percebe, né, na verdade, nesse trecho das Escrituras, é Jesus, de fato, anunciando e muitas vezes encontrando resistência. Se você olhar o livro de Marcos, você vai ver que logo no início Jesus anuncia a autoridade dele, ele começa o ministério dele, 2, 3 capítulos depois já há confronto em Israel. Lembra do homem da mão ressequida que Jesus cura no sábado? Aquele trecho ali termina assim: e então os fariseus começaram a pensar numa maneira de matá-lo. 2 capítulos. 2 capítulos. Em 2 capítulos, de um homem que veio anunciando o reino de Deus, falando de um tempo melhor, mostrando o poder do reino, demonstrando o amor do reino, salvando pessoas, curando pessoas, libertando oprimidos, alimentando pessoas. E os próprios judeus começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Então o reino encontrou essa resistência. E por isso a gente fala do remanescente, porque houveram alguns que creram e permaneceram com ele até o fim. E esses se tornaram seus discípulos, e esses se tornaram igreja. O remanescente forma a igreja, ok? Okay? Então, a rejeição que aconteceu ali é uma rejeição de Israel à mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. Quem estudou no grupo vai lembrar que viu também sobre os dois reinos, né, que eles tinham na cabeça, o reino davídico, baseado em Davi, o reino apocalíptico, baseado no fim do mundo e na destruição de tudo. E Jesus anuncia um outro reino. Pensa na história do povo de Israel. Como é que esse cara me aparece falando para amar os inimigos? Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é amar os inimigos. É como se sentasse com Jesus e falasse: Jesus, você vai me desculpar, o senhor precisa ler mais os livros de história, o senhor está meio por fora. Nós temos mil anos pelo menos de guerra, de confusão, de conflito. Nós somos um povo guerreiro. Nós não submetemos a qualquer um, não. Né? Subia em cima do palanque e tentava pregar para Jesus. E Jesus fala: amem o seu inimigo. Ele virou de cabeça para baixo a cabeça dos caras e eles não aceitaram essa mensagem. Então houve de fato uma rejeição. Marcos 3, 1 a 6 fala sobre isso. E isso se intensificou durante todo o seu ministério, o que levou no fim Jesus à cruz. Impressionante, mas é o que aconteceu. Então nosso estudo diz assim: olha, enquanto Israel recusou aceitar a oferta de Jesus, o reino, um pequeno grupo, um remanescente, respondeu com fé. A ideia judaica de discipulado era o chamado ao compromisso de obedecer a Torá, né, os cinco livros do Antigo Testamento. A ideia de Jesus sobre o discipulado era chamar pessoas e se comprometerem com ele mesmo e com sua mensagem. Diferença sutil. A maneira como os judeus estavam acostumados, vamos colocar assim, a entender o discipulado, andar com alguém, era se comprometer com algo. Algo aqui, no caso, a Torá judaica. Eles estavam tão comprometidos com a Torá judaica que eles não conseguiram perceber o autor da Torá judaica, que estava ali diante deles. Jesus fala em muitos momentos, e ele diz: eu sou a palavra, eu sou o verbo. Não é isso que ele ensina? E os judeus não conseguiram perceber que estavam diante da própria palavra encarnada, porque eles eram discípulos de texto e de palavras. Jesus está chamando discípulos para andarem com ele em primeiro lugar e a partir dele entenderem suas palavras. Não é incomum, às vezes, a gente achar algumas pessoas que estão mais, idolatram mais o texto pelo texto do que o autor do texto. Né? Então, é um cuidado que a gente deve ter. A gente, às vezes, gosta de chamar de bibliolatria, né? Porque a pessoa não vive o relacionamento com Deus, pode ser um teólogo, pode ser uma pessoa começando a vida cristã, não importa. Ela não vive um relacionamento pessoal com Jesus, com o Pai. Ela consegue se justificar, explicar a Bíblia, mas ela não vive esse relacionamento. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento. A gente fica mais focado no texto, e não estou dizendo que você vai abrir mão do texto, né? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, em primeiro lugar, vem o seu relacionamento com Jesus. Senão, o que você vai ter é religião. Senão, o que você vai ter é o que os fariseus tinham. Né? E você não vai conseguir perceber e aproveitar esse relacionamento real com Jesus. Vamos tentar esclarecer, então, um pouquinho mais. Então, reino e igreja não são a mesma coisa. Pode ir para frente ali um pouquinho. Então, reino e igreja, primeira coisa, o reino e a igreja não são iguais. Isso acho que já está mais ou menos claro. Tá? Por que não são iguais? Porque a igreja, ela é formada daqueles que vivem sob o domínio deste reino, mas não é um reino. Vocês conseguem entender essa diferença? Ela é formada, a igreja é formada pelas pessoas que se submetem ao reino de Deus, que recebem o reino de Deus e passam a viver pela vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para os meus relacionamentos? Qual é a tua vontade para a minha maneira de proceder com as pessoas, no meu trabalho, nas minhas escolhas? Eu, voluntariamente, me submeto ao rei do reino e passo a viver e buscar viver pelos valores do reino. Eu faço parte da igreja invisível de Deus. Esse lugar não é a casa de Deus. Nós, como igreja, podemos ser a casa de Deus e somos a casa de Deus. Esse lugar pode estar aqui hoje e não estar amanhã. Né? E Deus não vai ficar desabrigado. Então, a igreja e o reino não são iguais A igreja é formada a partir da junção, vamos dizer assim, daqueles que recebem o reino, vivem pelos seus valores, creem nos valores do reino e no seu rei. Duas coisas diferentes. Portanto, o reino é algo mais estático? Não. O reino é dinâmico. A igreja e o reino não são a mesma coisa. O reino, ele se move. O reino, ele acontece. E a igreja são as pessoas que estão debaixo desse reino. A outra coisa é que a igreja e o reino, ou o reino e a igreja, não são a mesma coisa. Outra coisa, eu falei, né? A outra coisa, ficou horrível isso. Mas o reino e a igreja não são a mesma coisa. Se você olhar para os textos das Escrituras, você nunca vai ver os discípulos, os apóstolos, fazendo textos, escrevendo textos onde isso é possível de ser observado. Eles nunca colocam ou equiparam a igreja e o reino à mesma coisa. Nós é que acabamos fazendo isso. Tá? Como eles foram os primeiros pregadores, acho que eles são dignos de crédito. O que eles pregaram? O que eles ensinaram? O reino de Deus. Vamos ver alguns exemplos aqui rapidinho, só para você ver claramente. Eu gosto desses textos, que são textos que quando alguém está explicando isso e você lê o texto, parece que aí você fala, ah, é verdade, eu sempre li esse texto. Mas aí aqui agora está bem clara essa diferença. Diz assim, em 8:12 de Atos, diz assim, no entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Quer ver uma forma rápida de você ver a diferença entre o reino e a igreja e o fato de que eles não pregaram igreja, mas pregaram o reino de Deus? Coloca a palavra igreja nesse texto, vê se funciona. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas da igreja, não cabe aqui. Não funciona. As boas novas são as boas novas do reino de Deus e do seu rei, Jesus Cristo. E quando creem nele e são batizados, homens e mulheres passam a fazer parte da igreja. Vamos ver um outro texto aqui, 20:25, ainda em Atos. E é interessante que o autor deixou Atos, porque são os Atos dos Apóstolos, os primeiros pregadores do reino após Cristo, e como isso estava presente na vida deles. 25, vamos ver aqui. Eu não lembro aqui quem é que está falando isso, mas Paulo provavelmente aqui já. O 25 diz assim, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Vamos ver se dá para colocar a igreja aqui. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando a igreja, não faz o menor sentido, ninguém passa pregando a igreja, gente. Quer dizer, passa, desculpa, tem gente que passa. Tá bom? Tá bom, vou aceitar aí, eu sei que vocês estão pensando isso, né? A pregação do Evangelho é o Evangelho do Reino. Eu prego um reino, os valores do reino, o que o reino traz, o que o reino é. Por isso a importância de entendermos o que é o reino de Deus, o que faz parte do reino. É a razão de nós estarmos estudando essas coisas. Vamos ver mais um só, que eu estou curioso aqui. 28:23. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo, ainda mais numeroso, ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus. Está vendo como está isso aqui? Procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Isso aqui dá um estudo legal também, né? Jesus quer pregar um evangelho desvinculado da palavra. Paulo, o próprio Paulo pregava o evangelho usando a lei e os profetas. Ele tinha a habilidade de ler o Antigo Testamento, né, que a maioria gosta de correr para entender, porque dá trabalho. E ele pregava Cristo a partir do Antigo Testamento. Pensa nisso. Né? A gente tem aqui os evangelhos, é fácil, né? E Jesus ia pelas estradas, né? E tal, 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 fica fácil de falar. Ele pregava Jesus Cristo a partir do Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo está no Antigo Testamento, embora o nome dele não apareça. Interessante isso. Mas, enfim, reino de Deus. Desde manhã até a tarde, ele deu as explicações, lhes testemunhou do ou da igreja. Aí é propaganda, né, gente? É diferente. É testemunhar da igreja, aí já vira propaganda. Minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, né? Minha igreja oferece isso, minha igreja oferece aquilo. etc. Aí já estragou aqui a pregação do Evangelho. Paulo pregava o Evangelho do Reino. E a igreja é o lugar onde nós, que amamos o Reino, nos reunimos. Só um parênteses aqui. Hoje de manhã eu vim vindo para cá. Vim vindo? Eu vim voltando. Eu vim para cá essa manhã. E enquanto eu vinha para cá esta manhã, eu vi um grupo de pessoas, notavelmente, caminhando a pé, notavelmente alegres por estarem indo se reunir como igreja. E o que veio na minha cabeça foi o Salmo 100. Alegrei-me quando me disseram, é esse que está lá? Não? Nem sei se é esse Salmo, eu estou meio viajando, vocês me desculpem. Mas está num Salmo da Bíblia, viu? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá no Antigo Testamento, de fato, era a casa do Senhor, era a casa. Davi construiu, Salomão construiu a casa do Senhor lá naquele tempo. Quem é a casa do Senhor hoje? A igreja. Nós habitamos a habitação do Espírito Santo como indivíduos e como igreja, a casa de Deus, pedras vivas. E eu fiquei só pensando naquele pessoal, falando, cara, Deus me ajuda que todo dia eu levante e tenha alegria quando eu levantar de manhã e falar, cara, hoje é o dia de reunir com a igreja. Hoje é o dia de encontrar as pessoas do reino que estão vivendo debaixo do reino. Hoje eu não vou no reino. Hoje eu vou me juntar como igreja. Mas é a igreja daqueles que receberam o reino. Nossos valores partem do reino. Próxima coisa. O reino cria a igreja. Eu acho que isso aqui está meio que auto-explicado. A gente falou sobre isso, né? Quando Jesus veio e anunciou o reino, o que ele fez foi confrontar homens e mulheres a responderem a esse domínio. Não é isso que acontece todo dia na nossa vida? Quando você lê a palavra de Deus, quando você primeiro ouviu a palavra de Deus lá no início, talvez hoje isso aconteça na sua vida, você ouve uma mensagem, você lê um texto, um livro, você é confrontado entre a sua vida, a sua maneira de pensar e as suas escolhas, são confrontados com os valores do reino. E esses homens e mulheres tiveram que se submeter ou responder a esse chamado. E nisso eles formaram um novo relacionamento com o rei do reino. É quando o poderoso domínio de Deus enche o indivíduo, ele se torna parte do corpo de Cristo, ele se torna parte da igreja. Ser parte da igreja não é fazer parte do hall de membros, não é estar aqui toda semana, não é botar o adesivo no carro. Ser parte da igreja é crer no Senhor Jesus, no Evangelho do Reino e se submeter integralmente a Ele, sem escolher pedaços. Sem a gente, eu não estou dizendo que nós cumprimos todas as partes, todas, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós entregamos e falamos, Senhor, eu quero cumprir o Teu reino integralmente. Nós cantamos aqui hoje, faz Tua vontade em mim, não a minha. Nós insistimos em cantar isso, repetimos isso, alguns dias com mais fé, alguns dias com menos fé, alguns dias confrontados, de cara feia. Senhor, eu estou cantando isso aqui, mas eu estou louco para fazer a minha vontade. Essa que é a verdade. Vocês acham que não? Vocês acham que eu sou diferente de vocês? Não. Não sou, ninguém é. Nós todos estamos no mesmo caminho. E quando nós cantamos, e se você acha que você alcançou alguma coisa, se você abrir seu coração de verdade, na próxima vez que você cantar, Deus te mostra outras coisas. Aí você fala, nossa, Deus, pensei que tinha acabado, já que eu já estava, né, 100% e tal, aí agora era só seguir em frente. Não, meu filho, tem um longo caminho aí que a gente pode andar junto. Quero te mostrar algumas coisas mais onde você pode se parecer mais comigo e onde o reino pode atingir outras áreas da sua vida. Muitas vezes nós temos áreas da nossa vida dentro do nosso coração, usando aquela metáfora da casa, quartos secretos, né, porões escondidos que a gente não entregou ainda para o domínio do reino. O cadeado está na porta, a gente não, agora Jesus, pode, o senhor está convidado a entrar na minha sala de estar, minha cozinha, pode fritar um ovo. Né? Pode tomar um banho, fica à vontade, mas ali, aquele quartinho ali, eu preciso de uma parte só para mim. O reino não está chegando lá. O reino, o domínio de Deus não está chegando lá. Então, o reino cria a igreja, esse conjunto de pessoas que respondem ao confronto de Jesus da maneira adequada. O remanescente, como a gente falou antes. Nem todos vão aceitar isso. Então, a missão da igreja é testemunhar o reino, a missão da igreja é dar testemunho do reino de Deus. A igreja não pode construir o reino, a igreja não se torna o reino. A igreja é o vaso através do qual os poderosos atos redentores de Jesus tomam forma. A igreja conduz a isso. Ok? Que mais? Próxima coisa ali, a igreja é um canal através do qual o reino age. Aqui a gente chega às ações. Então, o reino acontece através da igreja. E a igreja não necessariamente é uma instituição, a igreja são as pessoas. Então, o reino acontece através da vida de cada um de nós. Se cada um de nós não fizer a sua parte, não se mexer, o reino, não é que ele não avance, porque a Bíblia diz que ele vai avançar. Mas nós perdemos a oportunidade de sermos participantes do desenvolvimento do reino, aquilo que Deus nos chamou para ser. E eu não vou entrar aqui nas parábolas do reino, talvez algumas delas vão até acontecer depois, onde Jesus dá o exemplo. O reino de Deus é assim: veio um senhor e entregou talentos aos seus servos e se ausentou, mas ele voltou. Sabe aquela parábola assim? Que a gente gosta de ler e pensar nas pessoas? Então é para você pensar em você mesmo. Aquela lá é bem essa que é para você ver assim, como é que está indo a coisa aqui. Cadê meus talentos? Cadê o que eu posso fazer? Como é que eu sirvo? A igreja é um canal através do qual o reino age. Então aí já fica mais claro ainda. Se ela é um canal, ela não é o reino. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? E aqui um comentário. A igreja normalmente tem falhado na formação de verdadeiros discípulos de Jesus. Eu gosto de chamar isso de discípulos integrais de Jesus. É uma das coisas que a gente quer fazer como eu quero fazer, meu coração está para tentar fazer isso na nossa vida. Significa que nós vamos agir em diferentes áreas da nossa vida, para que nós sejamos discípulos integrais. A igreja tem a tendência de promover, às vezes, o caráter e a comunhão, e negligenciar, e não fazer importantes ministérios do reino. Pronto. A ponto de não fazer outras coisas importantes do reino. A igreja tem a tendência de, às vezes, escolher áreas mais confortáveis. Então, uma escolhe aqui, a outra escolhe aqui. O que nós queremos, isso está no centro do evangelho do reino, dessa teologia do reino, que é abraçada pelo movimento Vineyard, essa tentativa insistente, radical, maluca, de ficar no equilíbrio entre um lado e o outro, ao invés de se isolar de um lado e outro, vai gerar algumas coisas em nós para que a gente possa ser de fato discípulo integral de Jesus. Então vou citar algumas que eu coloquei assim. Primeiro, trabalhar no nosso caráter. O reino trabalha no nosso caráter. Esse é o reino em mim. Eu preciso mudar meu caráter. Meu caráter precisa ser transformado para se parecer mais com Jesus, se parecer mais com os apóstolos de Jesus que estavam imitando Jesus. É o reino em mim. Tem a comunhão também, que é o reino entre nós. Como é que nós nos relacionamos? Quais são os valores do reino entre nós? E por fim, cura, sinais, compaixão, o reino através de nós. Isso é que forma um discípulo integral. Um discípulo de Jesus de verdade vai estar sempre preocupado em que o reino atinja dessas três maneiras: o reino em mim, o reino entre nós, o reino através de nós. Assim eu me torno um discípulo integral de Jesus. Eu não posso focar numa área só na outra, eu preciso das três áreas para me formar. Ficou claro? Então nós vamos para a última coisa ali, autoridade e responsabilidade. O texto de referência é o que nós lemos no início. Nós vamos falar sobre autoridade mais para frente de uma maneira diferente. Mas eu queria fechar simplesmente com esse ponto. Quando você passa a entender que Jesus deu à igreja a autoridade, você começa a entender o seu papel, o nosso papel. O reino acontece através da igreja. A igreja são pessoas. A gente não delega para uma instituição fazer as coisas. Nós fazemos as coisas acontecerem como igreja. Nós fazemos juntos. Nós caminhamos juntos. Nós incentivamos uns aos outros, como diz a palavra, a caminharmos juntos na verdade, nos valores do reino, na prática no reino, nas disciplinas do reino. Nós fazemos isso porque Jesus nos deu autoridade. E a outra coisa que é importante é responsabilidade. E aí o importante aqui é a gente entender a autoridade, porque Jesus diz que ele coloca nas nossas mãos uma responsabilidade no sentido de trazer a vontade do Pai. As escrituras nos ensinam que a igreja, a base da igreja, ela está na autoridade do título de Messias, porque Jesus disse: a igreja é minha e ela é construída sobre a minha autoridade. E Jesus fala no final: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda. Isso significa que nenhuma autoridade escapou ou escapa do governo de Cristo. Todas as autoridades, em todos os níveis, naturais, sobrenaturais, espirituais, estão submetidas, estão debaixo da autoridade de Cristo. E por isso ele pôde dizer que contra a minha igreja, né, o inferno não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão. Eu gosto de falar isso porque eu sempre tive um entendimento errado disso, que parecia que era a igreja se defendendo do inferno. Mas a verdade é que é o inferno que está tentando se defender da igreja. E os cristãos às vezes não entendem isso. Quando nós vamos em nome de Deus, Jesus disse: eu vim para destruir as obras do inferno, ou destruir as obras do diabo. Quais obras? Todas aquelas que você viu ele fazendo, que havia destruição, havia mal, havia uma distorção daquilo que Deus planejou para a vida do homem. Jesus disse que veio para fazer isso, e quando a igreja vai, a igreja tem que ter essa consciência. Quando eu ajudo pessoas a restaurarem relacionamentos, mudarem a maneira de pensar, anunciar o reino, trazer o reino, né, em atos, em palavras, nós estamos destruindo as obras do inferno. E a Bíblia diz que a gente pode ir tranquilo, porque o inferno não poderá prevalecer a igreja, porque a igreja opera na autoridade, por responsabilidade que tem diante de Deus, resposta àquilo que ele disse. Esse texto é muito interessante, porque diz que Jesus colocou em sentido dessa autoridade, que aquilo que a igreja faz hoje, a expressão interessante é as chaves, a expressão melhor é amarrar e soltar, ou ligar e desligar. Vai dependendo da tradução, você tem essas diferenças. O que significa não é que a igreja faz o que quer, não é aquela autoridade no seguinte, eu decido. Significa aquilo que Jesus fez. Ele observou o que o Pai estava fazendo, e ele ligava na terra e desligava na terra conforme o Pai fazia. O Pai está fazendo isso? Não. Então eu tenho autoridade para interromper isso. O Pai está fazendo isso? Então eu tenho autoridade para fazer com que isso comece a acontecer. O Pai está mudando, transformando essa situação, eu tenho autoridade para ir lá e transformar essa situação. E eu vou em nome de Deus. Se você conversar com qualquer pessoa integralmente envolvida, às vezes é muito fácil ver isso com missionários que são dedicados a lugares específicos, vocês vão ver acontecendo, eles têm que se envolver integralmente com isso. E eles vão tendo experiências onde eles de fato vão agindo baseado no que eles veem Deus fazendo. E Deus coloca para eles, olha, vocês vão agir nessa área específica da cidade, com esse tipo de pessoas. E aquele momento eles olham e falam, isso não faz o menor sentido. Mas Deus está falando, eu estou ligando isso. E você, igreja, está aí para ligar o que eu estou ligando nos céus. Nós trazemos dos céus para a terra aquilo que Deus está fazendo. Esse é o nosso papel. Por isso ele nos chama cooperadores. Cooperadores quer dizer aqueles que cooperam. Quem é o piloto? Quem é o copiloto? É aquele que está do lado do piloto e que segue sua direção e o representa muitas vezes, né? O copiloto fica lá guardando o avião quando o piloto precisa dormir também. Então a gente trabalha nesse sentido, nós somos cooperadores, nós somos as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos, nós agimos aqui. Cristo é o cabeça, esse é o exemplo das Escrituras, Ele comanda, nós agimos e deveríamos agir baseado naquilo que Ele está fazendo. Nós temos autoridade, nós não precisamos ficar amedrontados, né? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Não, Ele está nos mandando ir, Ele nos libera, Ele nos deu essa autoridade. Nós temos que ter a igreja atenta ao que Deus está fazendo, amarrando o que Ele proibiu e soltando o que Ele liberou. Nós fazemos isso, nós somos aqueles que conduzem a vontade de Deus, com muita humildade, tranquilidade, sabendo o nosso papel. Mas é resposta, é missão, é chamado, é vocação. Para isso nós fomos chamados. Nós não fomos chamados simplesmente para ganharmos uma passagem gratuita para o céu, né? Para irmos para o céu. Então nós estamos aí esperando o momento certo. Nosso trem, infelizmente, a passagem veio com a data muito para frente. Aliás, a minha está em aberto. Eu não sei a de vocês, mas a minha não tem data. Isso é muito desconfortável, porque eu não sei exatamente quando vai acontecer. Eu só tenho a passagem. Eu sei que ela é minha, está no meu nome. E está escrito lá, irrevogável. Não pode passar para o filho, para a filha, não pode passar para ninguém. É irrevogável. Mas não tem data. Ela é uma garantia sem data, e isso me incomoda às vezes. Mas enfim, isso é um problema que eu preciso resolver, né, com meu pai. Vamos terminar com uma frase que eu deixei aqui, que eu acho que resume bem. Olha só que legal. Depois de tudo isso que a gente falou, aí vem a palavra portanto, né? Eu gosto muito dessa palavra portanto, que ela resume. Portanto, gente, o reino de Deus é seu domínio e reino, ok? A A igreja é a comunidade daqueles que têm experimentado o domínio de Deus e suas bênçãos. Concordam? A igreja é a comunidade daqueles que têm experimentado o seu domínio, a sua vontade. Venha o teu reino, como seja aqui na terra, como é nos céus. E as bênçãos que o reino traz, porque o reino traz bênçãos. Deus modifica a nossa vida, Ele restaura coisas nas nossas vidas, na nossa família, muda a nossa maneira de pensar. Nós somos curados por Ele, emocionalmente, fisicamente. Nós somos alcançados por Ele. O reino cria a igreja. A igreja existe porque o reino foi proclamado. O reino age na igreja, porque ele traz a vontade de Deus e através dela demonstra o domínio de Deus ao mundo. A igreja tem um papel de demonstrar ao mundo. Então, se nós não vivemos o reino, nós não temos o que demonstrar. E o que nós vamos demonstrar é algo que o mundo não precisa mais. O mundo não precisa de mais uma associação de amigos. O mundo não precisa de mais um Rotary. O mundo não precisa de mais uma ONG. O mundo precisa de Deus como nós precisamos de Deus. Totalmente dependente do Senhor. E o domínio de Deus e a igreja vivenciando o reino. Através de nós, o domínio de Deus vai ser demonstrado. O correto domínio de Deus. Nada da arrogância de sair gritando que eu sou filho de Deus. Que meu pai é dono do mundo. Sabe aquela arrogância típica que às vezes a gente encontra? Mas a humildade que o reino traz. Vale as bem-aventuranças lá, né? Por último ali, o reino não é a igreja, nem a igreja é o reino. Está claro isso? Então a gente segue refletindo nessas coisas nas próximas semanas e cada vez vai ficar um pouquinho mais prático. Onde é que esse aspecto do reino traz implicações para a nossa vida prática, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente quer ser, naquilo que a gente quer fazer. O evangelho do reino é um entendimento básico para a nossa vida como igreja, especialmente nós cremos nisso. A liderança da igreja vinda de crê isso, trabalha isso. E, inclusive, queria lembrar vocês, a gente vai ter, a partir do mês de junho, nós vamos estar chamando a atenção para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar. O Instituto Bíblico da Vineyard tem agora um treinamento, um curso sobre o Reino de Deus. Esse mesmo assunto aqui, em um pouquinho mais de detalhe, é um curso relativamente simples, não é básico, mas também não é muito complicado. Você assiste um vídeo, tem um material para ler, responder umas perguntas, é um curso mesmo. Tá? Você se matricula, é tipo online, você faz esse treinamento e conhece mais sobre o reino de Deus. E depois desse tem um reino entre nós, que aí é a parte mais de atos do que o reino leva a gente a fazer, também bastante interessante. É baseado, inclusive, em um daqueles livros que eu sugeri um tempo atrás para vocês aqui. Então a gente vai estar chamando atenção isso, se você quer saber mais sobre esse tema. O reino de Deus, o entendimento do reino de Deus, eu digo a vocês, mudou muito da minha perspectiva pessoal de ser igreja. Eu diria que, em certa maneira, foi o que me incentivou a plantar uma igreja. Porque eu queria ver os valores do reino acontecendo na vida minha, da minha família e de pessoas ao meu redor. Então, esse é um valor importante para nós. E a gente quer seguir discutindo sobre isso, conversando sobre isso e ver isso onde nos leva. E nos grupos pequenos você tem a oportunidade de conversar sobre isso. Né, tirar dúvidas, dar exemplos, questionar ou validar algumas coisas. Olha, eu estou pensando certo, eu entendi assim. Né? Mas o importante de hoje, eu acho que ficou bem claro. O reino gera a igreja. Nós somos a igreja que nasceu por causa do anúncio do reino. Nós, como igreja, somos um grupo de pessoas que, de uma maneira simples, ouviu o Evangelho, foi confrontado pelo Evangelho. E a graça de Deus nos permitiu responder esse Evangelho de uma maneira positiva. O Evangelho tem sido respondido de maneira negativa, e cada vez será mais, provavelmente, nos próximos anos. Pelo menos o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus. Existem muitos outros Evangelhos por aí, mas nós cremos no Evangelho do Reino. Esse é o que nós queremos viver. Amém? Vamos orar? Se puder ficar em pé, a gente está encerrando.